Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, como eu sempre falo, o podcast ele é completamente mantido pelos patrões. Então, com certeza vocês perceberam uma pequena mudança de qualidade no áudio. E isso só foi possível pelos patrões. Comprei um equipamento novo que vai melhorar muito o podcast para vocês. Então, assim, se vocês puderem colaborar com o podcast, todas as melhorias só voltam para vocês. Então, a grana que os patrões dão para colaborar com o podcast realmente converte para vocês, para eles e, claro, para melhorar cada vez mais o podcast. Então, se você quiser começar a colaborar com o podcast e continuar vendo melhorias como essa para vocês mesmos e para outras pessoas que não podem colaborar, por favor, considere se tornar um patrão, que além dos episódios extras e das melhorias do podcast, você também tem acesso ao grupo exclusivo dos patrões com coisas exclusivas para eles. Vou dar um spoiler, eles têm produtos exclusivos do Submundo, sem falar em alguns presentes que vão ser mandados e alguns já foram mandados e só faltam chegar. Então nem eles estavam sabendo disso agora, vão saber provavelmente quando ouvir esse episódio. Mas chega de papo, eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror.
Submundo Terror.
Então, chegar a época das eleições. A época mais esperada por alguns que almejam poder e dinheiro, e outros que têm esperanças de dias melhores e providências. Na cidadezinha de Palmeira do Norte, dois influentes homens disputavam pela posse da prefeitura. O Dr. José Torres, renomado cirurgião dentista e coronel Tertuliano Palmeira. Este segundo, dono de quase todas as terras e propriedades locais e com história política de gerações. Sim, há gerações a família Palmeira governava a cidade. Tataravô, bisavô, avô, sempre os Palmeira acabavam vencendo as eleições. Em troca de favores, ou uma cesta básica aqui, um pedacinho de chão acolá, ele sempre saiu na frente. A população carente se vendia, a compra de votos e até mesmo pelo voto de cabresto. Lógico que esse era o principal. Porém, Coronel Palmeira esquecera que o mundo havia mudado. As pessoas estavam acordando daquele transe, a ignorância do domínio político. As pessoas pensantes e inovadoras já faziam ameaça a seu futuro e pretenso governo. O dentista Dr. José Torres, com suas ideias revolucionárias, defendia o direito de escolha, a reforma governamental, a democracia, o direito de ir e vir e, principalmente, o direito à palavra. Coisas totalmente impensáveis, inadmissíveis ao centralizador e retrógrado Coronel Palmeira. Este, junto a seus capangas e jagunços, ameaçavam e convenciam a população a boicotar qualquer que fosse o comerciante ou o estabelecimento das redondezas que apoiasse o doutor candidato oponente. Dr. José Torres, o dentista, segundo as pesquisas, já liderava a corrida nas eleições. Contava com a população mais jovem, estudantes e novos empresários com ele. Em seu gabinete, Coronel Palmeira amaldiçoava seu adversário político. Político somente? Não. Já havia se transformado em algo pessoal. Coronel Palmeira necessitava que se mantivesse a tradição de sua família de manda-chuva da cidade. Aquela cidade era dele. Foi então que teve uma brilhante ideia. Listou o nome de toda a população do cemitério. Sim, ele contaria com os votos dos mortos. Todos os nomes das tumbas do velho cemitério da cidade, agora, pertenciam a ele. Afinal de contas, fraudar e sumir com algumas urnas não seria difícil, já que o voto ainda era de papel. Além disso, também era amigo e compadre do presidente das urnas eleitorais. A população do cemitério era imensa, da parte velha principalmente. Era mais que centenário referido Campo Santo. Foram tomadas então todas as providências por seus jagunços e capangas para execução de seu plano. À noite, em praça pública, Coronel Palmeira fazia seu discurso, seu último comício antes das eleições. Enfim, havia chegado o dia da mesma, as eleições para prefeito. Todos indo votar animadamente, e Coronel Palmeiras e Dr. José Torres se cumprimentaram civilizadamente como bons adversários. E o primeiro disse com ar de deboche, que vença o melhor. Aguardava-se ansiosamente a contagem dos votos, até que às 20 horas ou 21, a contagem finalmente foi concluída. Constataram que o vencedor das eleições à prefeitura seria novamente o Coronel Palmeira. A decepção foi geral. O opositor ficou sem entender, pois tinha confiança em si e em seus eleitores. Mas tinham que aceitar a derrota. Fora eleita pelo povo da cidade democraticamente. Em meio a uma grande festa com churrascada, forró e bebidas à vontade, os simpatizantes do coronel comemoraram aquela noite. Após a festa, já em sua grande e confortável casa na sua fazenda, Coronel Palmeira se preparava para dormir após dispensar seu jagunço de confiança. Foi ao jardim então fumar seu charuto e pôs-se a admirar a lua, satisfeito, sorridente e pleno, do gosto adocicado da vitória. Quando viu o barulho de vozes, muitas vozes e falas, barulho de passos, cavalos, charrete e muita conversa. Firmou o olhar para o grande portão do jardim e viu na penumbra uma população a se aproximar. Uma população de pessoas imundas, maltrapilhas, com roupas antigas, velhas, poídas e rasgadas. Seres cambaleantes, mal cheirosos, esqueléticos, decrépitos, corpos desencarnados e em estado de putrefação. Coronel Palmeira olhava incrédulo para aquela cena aterradora. Um desses seres aproximou-se do coronel, mancando e cambaleando, e disse com uma voz rouca e fantasmagórica:
"Viemos buscar o nosso prefeito. Hoje, o senhor irá tomar posse no mundo dos mortos. Nós o elegemos."
E aquela horda de mortos partiu para cima do incrédulo prefeito recém-eleito, agarrando-o com suas mãos podres e esqueléticas. O coronel inutilmente gritava de pavor. No dia seguinte, a notícia da morte do coronel Palmeira foi espalhada. O mesmo foi encontrado de pijama, no gramado de seu jardim, com os olhos arregalados, com a boca aberta e feições de pavor. O médico da cidade referiu que ele sentira muita dor antes de morrer, pois havia sofrido um infarto fulminante. Mas nós sabemos o que realmente aconteceu, não sabemos? Gostaram da história, seres do Sobremundo? Eu espero que vocês tenham gostado. E é claro, como é um equipamento novo, a gente ainda está fazendo testes e ajustes. Então, caso você tenha qualquer tipo de problema ou reclamação com esse modelo de áudio agora, me manda um e-mail, uma mensagem, eu vou adorar te ouvir. Então, lembrem, quem faz o podcast bom é cada um de nós. Vocês me ajudam com sugestões e ideias. E eu prometo fazer o possível para colocar elas em prática. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.